você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós começamos mais uma edição especial do podcast Hort Resenha. Dessa vez aqui direto da Brasil Conference Expo em São Paulo, uma das principais feiras do setor de flores, frutas, legumes, verduras e ovos do Brasil. Vamos trazer direto aqui da feira as principais informações e novidades para o setor e no oferecimento da EFPA Brasil. No programa de hoje temos dois convidados especiais, o Cleiton Sadage, gestor de FFLVs do Grupo Shibata, e o Fábio Bergamaschi, gerente comercial do Grupo Sonda. Cleiton, Fábio, sejam muito bem-vindos, é um prazer tê-los aqui.
Prazer é todo nosso.
Obrigado, prazer é nosso.
Cleiton, vamos começar então entendendo um pouquinho a importância do setor de hortifrutis lá no grupo, na empresa de vocês. Como é que o hortifruti se posiciona dentro das estratégias de vocês?
Bom, no Shibata, o setor de FLV é um setor destino, posicionamento de mais ou menos 12% no setor de números em relação ao mercado. E vemos com muita importância, até porque a família Shibata veio da agricultura, então o setor de FLV é um setor muito importante, é um setor muito querido, muito visto por eles também.
E Fábio, aí para vocês a mesma pergunta, como é que é essa importância dos FLVs?
O Sonda também, como o Shibata, também eles vieram do sul do país, né? Eles começaram com comercialização de feijão, então eles têm um olhar muito cuidadoso com o hortifruti, gosto muito, acompanho muito de perto, exige muita qualidade, e para eles é um ponto estratégico, porque eles têm o hortifruti como um conceito que o consumidor procura. Conforto, qualidade, então eles querem proporcionar isso para o consumidor final. Então, o principal ponto deles é cuidar da qualidade para que o cliente saia satisfeito e tenha uma boa experiência de compra.
E como é que funciona no dia a dia essa logística, Fábio? Da onde vêm esses produtos para vocês e como é que vocês fazem essa distribuição, essa logística?
Nós temos um CD em São Bernardo, né? E vem do Brasil inteiro. Tem mamão que vem do Espírito Santo, maçã vem do Sul, tem frutas importadas do Chile, Portugal, Itália, interior de São Paulo, Petrolina, Pernambuco, vem manga, uva. Então, praticamente a gente recebe mercadoria do Brasil inteiro, chega em nosso CD e a gente faz a distribuição para as lojas. Então, a gente lá tem câmera fria, que a gente armazena às vezes maçã, uva, são produtos de geladeira que aguentam um pouco mais, mas a gente tem produtos que chegam e vai para a loja no mesmo dia, tipo tomate, a gente descarrega e já vai para a loja, legumes também, é todo dia que chega e vai para a loja, não fica armazenado. Então é um cross-dock, chegou já vai para a loja.
Então vocês também têm essa recepção de produtos de diferentes lugares, né?
Sim, da mesma forma, né? Que uma coisa que nós sempre conversamos também, acabamos tendo muito fornecedor em comum para poder atender, graças a Deus, hoje Shibata e Sonda são duas redes que cresceram, tem uma representatividade boa no mercado, então acabamos tendo muito fornecedores em comum. E da mesma forma que o Sonda, temos um CD também em Mogi das Cruzes, onde recebemos mercadorias de diversos estados do país, e assim como vários países, né, fazemos importação também, importação própria de vários produtos.
E como é que vocês lidam com a questão de desperdício, de perdas, porque é um dos principais pontos quando a gente olha para a FFLVs, né?
Isso é um trabalho bem árduo, né, realmente é um trabalho mesmo, que envolve muitas pessoas, alguns setores, que a gente faz de tudo para até poder chegar no descarte da mercadoria. Mas é um trabalho que a gente faz com muitas pessoas, com muitos órgãos também, com fazemos alguma coisa de doação, algumas doações, mercadorias que estão em condições de consumo, e algumas coisas que a gente consegue fazer um reaproveitamento, oferecendo ao público uma mercadoria própria, uma mercadoria boa para consumo.
Fábio, quais que são as estratégias que vocês adotam?
Então, o ponto principal para você ter uma boa redução de perca é você começar a exigir do teu fornecedor produto com mais qualidade. Quanto mais qualidade você tem, você compra, menor é o teu desperdício. Se você tem um produto que chega com qualidade, com uma boa aparência, ele ajuda a se vender. Porque o consumidor hoje do hortifruti, ele consome muito, compra muito pelos olhos. Se o produto tiver uma boa aparência, uma boa apresentação, ele vende. Se chegar já ruim, sem aparência, sem, ele acaba gerando uma perca, e é o que o Cleiton acabou de falar. A gente também faz doações, Mesa Brasil e algumas outras instituições, para evitar o desperdício. Mas no FLV, ainda assim, a gente sempre tem um pouquinho de perca, não tem como você fugir disso, né? Mas a maneira da gente combater esse desperdício é um bom sistema de armazenagem, câmera fria, armazenar, sair do CD e ir rápido para a loja, não deixar o mercado ficar parado lá, então, comprar o que gira, o que é necessário do dia a dia para a loja, que aí você tem o alto giro, né, que fala, quanto mais rápido você girar, você está sempre comprando mercadoria fresca. Quando você tem sempre mercadoria fresca, o teu desperdício diminui.
E como é que vocês têm visto o comportamento do consumidor? Tem mudado a tendência? O que o consumidor entra na loja buscando tem sido mudado com o passar do tempo?
Tem sim. O consumidor hoje, ele já sabe, ele sabe muito mais o valor do dinheiro dele. Então, a gente percebe que ele está cada dia mais exigente. Então, por isso que a gente também passa a exigir um pouco mais do nosso fornecedor. Porque ele tem que produzir com uma qualidade melhor. Por quê? Porque não é para atender o Sondo ou o Chibato ou qualquer outro mercado. É para ele atender o consumidor final. O consumidor final que dita o que ele quer. E ele está cada dia mais exigente nesse ponto de vista. Então, a gente tem por obrigação aí cobrando do fornecedor para ele melhorando, e a gente também vai melhorando a exposição, cuidando na cadeia de frio, para que não haja desperdício, para que a gente atenda a expectativa do consumidor.
Então, Cleiton, qual que é a sua percepção desse posicionamento do consumidor?
Até como o Fábio mesmo disse, os consumidores, eles estão mais exigentes, eles sabem do valor, né, o valor do dinheiro, eles sabem da mercadoria que ele compra, que ele também quer que evitar o desperdício, né? Então, com isso acaba se tornando uma cadeia, isso nós tornamos também mais exigentes com os nossos fornecedores, e eles também começam a ter mais critérios para estar mandando para a gente, né? Então, tudo isso é graças à exigência que estamos tendo mais do consumidor. É lógico que é cobrança nossa também, mas é uma coisa que a gente sempre fala, o consumidor hoje ele não quer mais jogar a mercadoria fora, porque isso custa caro, né? Então, daí ele está tornando que o mercado se torne um mercado mais exigente, um mercado mais seleto.
E qual que é a importância para vocês, dentro de tudo isso que a gente conversou, de participar de eventos como esse, de estar reunido com a cadeia aqui, gerando essas discussões?
Então, eu acho muito importante isso que está acontecendo. Eu falo que é uma revolução no hortifruti, que há alguns anos atrás isso não existia. E isso é muito importante, porque o fornecedor, ele tem que vir com a gente, ele tem que entender essas mudanças, que não é só o supermercado que quer, é o consumidor. E a gente precisa que também o dono do supermercado veja essa evolução. Porque lá atrás, o fator de desperdício tornava o hortifruti um vilão. Então, o dono do supermercado falava, o hortifruti não dá lucro. Porque se tinha muito desperdício. Mas se tinha muito desperdício, por quê? Porque você não tinha uma excelência em produção. E com essas feiras que está tendo, esses encontros, todos eles estão se aprimorando, buscando melhorar a produção para produzir com mais qualidade e ter um shelf life maior das frutas, legumes, verduras e flores. E isso tem nos ajudado muito. Então, essa feira, para mim, não só essa, como as outras que tem, os encontros anuais que tem, eu acho muito importante. Para quê? Para que a gente evolua cada dia mais. Tem muito que se melhorar ainda.
Acho que a importância de estar todo mundo reunido num lugar só, tanto os produtores, distribuidores, nós, varejo, acho que a importância disso tudo, da troca de informação que nós temos nesses encontros, realmente se torna muito importante. Um evento que vem ganhando corpo ano a ano, que você vendo que até pouco tempo, até como o Fábio falou, não existia essa feira, começaram a feira pequena, e hoje com essa magnitude, pode ser até uma magnitude mesmo, somente para o setor de FLV aqui no Brasil, eu acho que estão de parabéns mesmo, a FPA está de parabéns. É um evento muito, muito significativo para a gente, muito importante para isso, para a reunião entre as pessoas de todos os pontos da cadeia para essa troca de informação.
E Cleiton, é legal ver até que entre vocês, por exemplo, que são marcas concorrentes no mercado, mas também tem essa união, tem essa sinergia, buscando unir forças para atingir objetivos, né?
Ah, isso sempre, né? Isso sempre. Acho que se a gente for para desbravar alguma coisa junto com um grupo ou com alguma pessoa, isso se torna mais fácil. Então essa troca de informações nós sempre temos, sempre, principalmente com o Fábio, nós sempre estamos conversando, é um amigo meu, além de tudo é um amigo meu. Então isso daí sim, é do pessoal não ver os outros, as outras redes simplesmente como concorrentes. Concorrentes sim, nós somos, né? É só que isso na venda do dia a dia no mercado, mas essa troca de informação entre a gente é muito importante.
É importante, né, Fábio?
Eu e o Cleiton já se conhecemos, acho que mais de 25 anos, né, Cleiton? E a gente às vezes se liga, ah, como é que está o mercado? A gente nunca, a gente tem um respeito tão grande, que assim, ele nunca me liga, ah, quanto você está pagando tal mercadoria? Quanto você está pagando tal mercadoria? A gente não conversa de preço, porque ele tem a estratégia dele, eu tenho a minha. Então a gente, qual é a nossa conversa? Ah, como que está o mercado? Ah, que tá, você viu banana, agora esfriou, tá com dificuldade porque está ficando escura. Ah, tomate deu chuva de pedra, a gente conversa sobre as tendências, ah, vamos fazer alguma coisa diferente aí, com importação de cereja, embalagem diferente. Então a gente tem essa sinergia de conversar isso para melhorar para a empresa dele e melhorar para a minha empresa. Mas nunca em prol de falar, ah, vamos combinar preço para pagar pro fornecedor X. O preço do tomate, o preço da laranja, a gente nunca conversou de preço, então é até engraçado isso, né, Guilherme? Porque tanto tempo que a gente se conhece, e aí agora a gente falando, a gente nunca conversou sobre preço, simplesmente só sobre estratégia, como está o mercado, vai mudar o tempo tal dia, vai piorar o nosso setor, a seca, ou é o ninho, não sei o quê. Então a gente conversa sobre isso, então essas trocas de informação que a gente tem ajuda muito, porque a gente vai se preparando. Um vai preparando o outro, um vai ajudando o outro, um vai dando um toque no outro e a gente vai evoluindo.
E nessa mesma linha, a própria relação do varejo com o produtor, né, Fábio? Não é uma relação antagônica, é possível trabalhar junto para os dois lados vencerem, né?
Sim, eu sempre falo, né? Uma das coisas que eu tenho comigo é eu penso o seguinte: quem produz é o produtor. Se eu matar ele no preço, apertar demais ele, ele vai parar de produzir. E quem vai produzir para mim vender? Então eu preciso que ele produza com excelência, que ele atenda às nossas necessidades, que ele sobreviva, que ele ganhe dinheiro, para a gente também ganhar dinheiro. Então ele precisa crescer junto com a gente. Como que ele cresce junto com a gente? Ganha dinheiro. Porque a Alsona está crescendo, abrindo loja, a Chibá está crescendo, abrindo loja. Se ele não crescer, ele vai ficar para trás, eu vou ter que arrumar outro fornecedor. E se ele está me atendendo bem, tem que crescer junto, tem que ganhar dinheiro também.
Qual que é a sua visão dessa relação, Cleiton?
A intenção nossa também é que o fornecedor cresça junto com a gente. É para que ele possa continuar produzindo e nos atendendo com excelência.
E para a gente encerrar, uma pergunta para os dois também. Diante de tudo isso que a gente conversou, como vocês têm sentido o papel da IFPA em organizar esses encontros, essas feiras e propiciar esse ambiente para os elos da cadeia se unirem e terem essas discussões?
Eu acho muito bacana, tem muitos fornecedores que eu não conhecia, que vim conhecer na IFPA. É importante isso e eu sempre falo para eles, às vezes que nem eu tenho um fornecedor meu de banana que está aí hoje, falou, tem sete distribuidores de banana. Mas é importante, a concorrência é importante, porque um vai melhorando. Você vê que ele melhorou, ah, o cara está fazendo alguma coisa diferente. Aquilo que ele está fazendo é legal, mas se eu fizer aquilo lá e fazer isso, eu vou melhorar mais ainda. Eu vou lá e melhoro. Aí o concorrente vem no meu, na minha loja, ah, isso que ele está fazendo é legal, vou fazer, mas vou fazer diferente, vou melhorar. Então aí você vai evoluindo. E esse encontro de fornecedor é, nada mais é que é isso. Eles também estão se ajudando, um vendo que o outro está melhorando em um ponto e o outro melhorando no outro. Eles mesmos vão procurar a correr atrás para melhorar, para produzir com mais qualidade, com mais excelência. E isso aí é bom para todo mundo.
E também sobre esse papel da FPA.
Eu acho que a FPA, além da feira, ela sempre está divulgando uns boletins para a gente também, algumas campanhas, né? Algumas campanhas de época de determinadas frutas. Passam para a gente também alguns bons fornecedores para entrar em contato com a gente. Então o papel da FPA está sendo muito importante, não só a nível feira, a nível juntar as pessoas, juntar os fornecedores para poder estar organizando a feira. Mas sim de estar passando essas informações para a gente, para estar passando as informações para os produtores e estar fazendo essa feira para que todos nós, produtores e nossa ponta também, a gente se una para estar debatendo, para a gente estar trocando informações. Então eu acho que a FPA está fazendo um papel muito importante para o setor do FFLV, aqui hoje no Brasil.
Então, Fábio, muito obrigado pela participação de vocês, por ajudar a gente a entender um pouquinho esse papel do varejo, essa relação entre os elos da cadeia. Se vocês quiserem deixar mais algum recado, uma mensagem final para quem está acompanhando a gente, podem ficar à vontade.
Obrigado, agradecer a todos vocês aí que estão participando da feira aí. Essa feira está sendo muito importante para o setor de hortifruti no geral. Ele tem cada dia mais trazendo a credibilidade do hortifruti e isso é importante. É importante que o setor se valorize, que seja importante para todo mundo. Isso aí.
Temos que também só agradecer e parabenizar a FPA, a Valesca, a Dal, pelo trabalho que elas vêm desenvolvendo. Elas estão realmente de parabéns para essa grandeza que chegou essa feira. Parabéns, FPA.
Cleiton, Fábio, mais uma vez, muito obrigado. As portas do Notícias Agrícolas, do Horti Resenha, estão sempre abertas para vocês voltarem mais vezes, ajudar a gente, todo mundo que está acompanhando a gente. Obrigado.
Obrigado.
Esses, o Cleiton Sadage, gestor de FFLVs do Grupo Shibata, e o Fábio Bergamaschi, gerente comercial do Grupo Sonda, conversaram com a gente para mostrar um pouquinho essa relação do varejo com os produtores de hortifrutis, a importância desse setor dentro das lojas, dentro do varejo, e a importância de ter todos os elos da cadeia unidos, trabalhando em conjunto para a evolução de todos. Continue ligado que daqui a pouquinho a nossa programação está de volta e a qualquer momento tem episódio especial do Horti Resenha Podcast aqui direto da Brasil Conference Expo. Vem para a resenha!